a nossa convidada para participar do nosso bate-papo, como a gente já anunciou. Vamos falar a respeito de aposentadorias. É a Leise Maia, do Viver Aposentadorias Vacaria. Leise, bom dia, prazer em recebê-la aqui na tua, na nossa Rádio Fátima.
Bom dia, Betão, bom dia aos ouvintes, bom dia, Vladimir. É um prazer estar aqui novamente.
Bom, rapidamente, a importância do planejamento para aposentadorias. Todas as pessoas que vão se aposentar devem fazer um planejamento?
Devem fazer um planejamento e preferencialmente com antecedência, né? Para que a gente consiga, então, identificar qual que é a melhor alternativa e construir essa aposentadoria da melhor forma. Eu costumo sempre usar esse termo de construção de aposentadoria, porque é isso. A gente precisa planejar para aí sim direcionar para as melhores alternativas, buscar os documentos para as comprovações, e tudo isso muitas vezes depende de tempo. Então, que eu perca tempo antes de fechar os requisitos e não depois, né? Então, a importância de planejar com antecedência.
Quais os diferenciais desse planejamento? Até o pessoal pode mandar a pergunta, tá, Betão? Sim, 999-93-4202, mas mande logo lá, que o tempo passa rápido, daí fica mais fácil para a Leise responder. No outro programa que a Leise teve, algumas pessoas a gente não conseguiu atender, hoje queremos atender todo mundo. Pode mandar aí no 999-93-4202. Quais os diferenciais que a pessoa tem, Leise, ao fazer o planejamento?
Ótima pergunta, Vladimir. Porque as pessoas confiam muito no simulador INSS, né? Até quando eu estava a caminho da rádio aqui, um cliente me chamou e me mandou um print da tela do portal INSS da esposa dele para entender aquela situação. E realmente, primeiro, é confuso, né? E a gente não pode confiar naquela simulação. Por quê? Dentro do portal INSS, dentro do histórico contributivo de cada um, existem os indicadores de pendência. Esses indicadores são siglazinhas que constam lá do lado, que tem alguma situação que eu preciso regularizar no INSS para que eu consiga me aposentar da melhor forma. Por exemplo, eu posso ter um vínculo em aberto, eu posso ter uma remuneração abaixo do salário mínimo, eu posso ter uma contribuição fora do prazo, enfim, inúmeras, tem mais de 100 possibilidades. E todo mundo tem pendência no INSS, é fato, 100% das pessoas. Não existe ninguém que está 100% certo. Ah, mas eu trabalhei, paguei sempre, né? Fui CLT, carteira assinada, sempre a empresa sempre pagou direitinho. Vai ter pendência. É fato. Então, o planejamento a gente antecipa a solução desses problemas. Porque se eu me basear naquela simulação, quando eu fizer o encaminhamento no INSS, o INSS vai negar o meu pedido. Porque não significa que o fato de estar constando aquele tempo de contribuição no simulador que vai ser considerado tudo para aposentadoria. O que tem pendência não vai ser considerado. Então, o planejamento é isso. A gente vai poder organizar, é a primeira situação. A gente organiza situações lá no INSS, depois, buscamos os documentos assertivos para que isso seja regularizado, que isso é extremamente importante, e às vezes isso depende de tempo também. E nós simulamos todas as regras de aposentadoria que a pessoa tem a possibilidade. Então, é ela quem vai optar em qual momento, em qual alternativa ela vai escolher, qual que é a mais benéfica para ela. Então, o planejamento ele te traz todas as informações de uma forma muito completa e, principalmente, essa organização lá no histórico contributivo das pessoas.
Tá certo. Bom, a respeito da documentação, quais são os documentos que são... Todos os documentos são importantes, mas quais são os documentos que as pessoas, quando planejam se aposentar, têm que apresentar? Somente a carteira de trabalho ou existem outros documentos?
Assim, cada caso é um caso, né? Por isso, a gente sempre no primeiro atendimento que a Viver faz, nós não cobramos esse primeiro atendimento, justamente para a gente entender a situação de cada cliente, né? Porque tem gente que vai ter carteira de trabalho, tem gente que tem uma carteira, tem gente que tem cinco, né? Tem gente que tem um número de PIS, tem gente que tem quatro. Então, cada caso é um caso. Tem documentação rural também, tem carnês, mas a documentação básica é comprovante de endereço, a carteira de trabalho ou as carteiras de trabalho, os carnês de contribuição, né, para que a gente faça essa primeira entrevista para entender a situação e aí sim depois organizar e solicitar mais algum documento se for necessário.
Na questão principalmente de contribuição, é obrigatório, Leise, tanto homem como a mulher ter 15 anos pelo menos de contribuição para solicitar encaminhamento da aposentadoria?
Sim, para a aposentadoria por idade, que é onde exige o mínimo de contribuição, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos, precisa ter, né? É necessário. O que acontece muito, e as pessoas precisam ter cuidado, é que elas têm a idade e elas já têm o tempo aliás, elas não têm a idade e já têm o tempo, já têm os 15 anos e continuam contribuindo, né? Muitas vezes isso não é necessário. Então, o planejamento é importante também para te orientar de como economizar, né? Não rasgar dinheiro com contribuição sem necessidade.
Com as mudanças de todas as leis, aí as pessoas ficam em dúvida. A mulher para se aposentar por idade, qual é?
A idade.
62 anos de idade.
62 anos a mulher. Isso. Quantos anos de contribuição?
15 anos de contribuição.
62, 15 de contribuição. O homem?
65 anos de idade e 15 de contribuição.
Aqui, voltando aqui, ó, já chegaram perguntas aqui. Pode mandar a sua pergunta no 99993-4202. De preferência de texto, aí fica melhor para a gente encaminhar rapidamente para a Leise aqui. A Giane pergunta que ela tenha um auxílio-doença. Conta como aposentadoria, auxílio-doença?
Ótima pergunta.
Até porque ela diz, ó, não aparece nada no simulador do site do INSS. Viu o que tu disse ali?
Exatamente. O simulador não traz muitas informações. Então, quando a gente faz uma análise rápida, né, que a gente sabe que tem muitos profissionais que trabalham com o simulador do INSS, e isso não é confiável. Por quê? Porque esses períodos, por exemplo, de benefício, muitas vezes não aparecem. E ele conta, sim, para tempo de contribuição. Por exemplo, eu trabalho numa determinada empresa, ou eu contribuo, né, de forma facultativa com carnê e eu peço um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, e eu recebo por um determinado número de meses esse benefício, no momento em que eu voltar a fazer uma contribuição, todo aquele período em que eu fiquei em benefício vai contar para tempo de contribuição, para aposentadoria. Vai contar. O Betão comentou antes da questão dos requisitos ali. Sim. Vale lembrar sempre que essa idade de 62 para mulheres, 65 para o homem, é para uma aposentadoria urbana ou híbrida, né? Onde eu junto rural com urbano. Agora, já uma aposentadoria somente rural, a mulher aposenta aos 55 anos.
Essa que é a dúvida.
Exatamente. Então, tem essa questão que muda, né? No requisito da idade. E o homem aposenta aos 60. Então, se é...
Rural.
Rural. Tempo rural, 15 anos de rural, a mulher aposenta aos 55 e o homem aos 60 anos.
O Adenir pergunta aqui, minha esposa já tem 26 anos de contribuição, 46 anos de idade, ela pode encaminhar a sua aposentadoria já?
Ela ainda não tem o requisito do tempo, né? A mulher ou ela precisa ter 30 anos de contribuição para se enquadrar em alguma regra de transição, ou, no caso da aposentadoria por idade urbana, ela precisa dos 62 de idade. Talvez, no caso dessa senhora, se ela vem contribuindo de forma facultativa com o carnê do INSS, existe uma forma de ela economizar e não precisar pagar todos os meses, né? Então, até os 62. Ou, daqui a pouco, se dependendo da situação dela, fechando os 30 anos de contribuição, talvez ela tenha possibilidade de uma aposentadoria por tempo de contribuição muito antes dos 62 de idade.
A senhora fala em simulador do INSS. Qual é a diferença entre o simulador do INSS e a pesquisa que vocês realizam?
Ótima pergunta, Betão. É justamente a data, valor, tudo em relação à aposentadoria. Porque o simulador, ele traz informações gerais, né? Só que todos esses indicadores que eu comentei antes que o INSS possui, lá no simulador eles não vão aparecer, ele vai aparecer lá no extrato de contribuições. Mas no simulador ele traz o tempo total, né? O que o INSS considera o tempo total. Mas quando se fala de indicador de pendência, por exemplo, vou exemplificar que eu acho que fica mais fácil. Sim. A compreensão. Se eu trabalhei numa determinada empresa e essa empresa, por algum motivo, não fechou esse vínculo, lá no simulador ele vai contar como tempo de contribuição, mas no momento em que eu encaminhar a aposentadoria, aquele tempo não vai ser considerado para tempo de contribuição. Então, eu preciso juntar documentos e pedir para que o INSS feche aquele vínculo. Então, existem várias formas de se comprovar, né, o fechamento desse vínculo. Outra situação também, para que o INSS considere as questões, eu preciso ter sempre dois documentos compatíveis. Por exemplo, se eu tenho um vínculo em carteira e ele não aparece no INSS, eu vou precisar de um segundo documento para comprovar que aquele vínculo que está na minha carteira de trabalho é válido. Então, com o planejamento, a gente já vai verificar todas essas possibilidades, todas essas alternativas e todas essas pendências, já solucionando elas para que no momento da aposentadoria o pedido seja mais rápido. Porque a gente ouve muito, né? Ah, mas eu encaminhei faz 4, 5, 6, 10 anos que estou esperando. Isso tudo dificulta, né? Quem está com esse histórico, com muitas pendências no INSS, dificulta na hora de encaminhar a aposentadoria e sim torna ela bem mais lenta.
Várias perguntas aí no 999934202. A Juliana pergunta para a senhora Leise. Ela recolhia sobre o Prolabore, também pelo carnê como autônoma. O INSS considera um recolhimento por mês ou os dois no cálculo da aposentadoria?
Existe uma possibilidade, nesse caso assim, de modo geral ele vai considerar um recolhimento, porque eu não posso contribuir de forma facultativa, tendo um vínculo, né? Mas dá para fazer uma solicitação de mudança de código de carnê para tentar buscar esse somatório dessas contribuições.
Quanto tempo em média leva um pedido, encaminhamento de aposentadoria junto ao INSS?
O prazo legal é de 45 dias.
O
INSS não cumpre esse prazo, né? Então, por isso que é mais um fato importante aí, é a questão do planejamento, para que essa análise seja mais célere em razão da documentação estar completa, né? Porque isso interfere.
O Edino pergunta, motorista de ônibus ou caminhão pode encaminhar aposentadoria especial?
Se no PPP, né, no documento que comprova a questão da insalubridade ou da periculosidade, constar lá o fator de risco, pode sim.
Homem, ele vai completar 65 anos no mês de dezembro, nós estamos agora em agosto. Ele pode encaminhar já o seu pedido de aposentadoria?
Ele pode planejar. E a gente já organizar a documentação para no dia em que ele completa os 65 anos, protocolar no INSS, para que ele não perca nenhum dia. Se ele encaminhar antes, o INSS vai negar.
Está protocolando no INSS.
No dia do aniversário.
No dia do aniversário, demora 45 dias ainda para receber.
Esse é o prazo legal, isso. Mas aí ele vai receber o retroativo desde a data do aniversário.
A Ivelise tem 48 anos, Leise, e 31 de contribuição. Tem como se aposentar?
Ela tem o requisito da idade, do tempo, mas não tem o requisito da idade. Depende do tempo que ela tinha de contribuição. Lá, em 12/11/2019, pode ser que ela se enquadre na regra do pedágio 50%, que não exige idade mínima.
A Camila diz que o seu esposo serviu o exército. Tem como ele incluir esse tempo que teve no exército para contar como tempo de aposentadoria?
Sim, tempo de exército conta como tempo de contribuição para aposentadoria.
Existe diferença entre professora do estado e professora municipal para aposentadoria?
Não, se é regime próprio, não tem diferença.
Aqui o Diego, ele tem psoríase, ele não consegue mais trabalhar, ele tem como encaminhar um auxílio-doença, psoríase?
Se ele tiver um atestado informando a incapacidade laborativa, ele pode sim. Desculpa, Betão, do professor, eu falei regime próprio, regime geral, tá? Desculpa.
Eu vou voltar nessa questão
isso,
também.
Isso, regime geral. Regime geral não muda se é estado ou município.
Eu vou voltar nessa questão porque a ouvinte pergunta o seguinte, professora, tá? Mas ela no regime geral, ela se aposenta com 62 ou somente no regime geral?
Não, existem regras diferentes para professores dentro do regime geral. Existe regra diferente tanto da idade quanto do tempo de contribuição. Se ela tiver 25 anos trabalhados em atividade como professora, ela pode aposentar.
Entra insalubridade também nesse caso?
Não, é uma regra específica para professores.
O Sebastião é operador de máquina florestal desde 1993, tá? Ele tem 50 anos, ele pode se aposentar?
Possivelmente ele se enquadre na nova regra da aposentadoria especial, onde não exige idade mínima, mas exige 25 anos trabalhados e comprovados em atividade especial.
Uma senhora pergunta aqui, ela pode pagar, por exemplo, que ela, no mínimo a senhora falou que tem que ter 15 anos de contribuição.
Retroativo.
E ela pode pagar os 5 anos que ela deixou de recolher numa vez só?
Só se ela tiver comprovação de atividade. Ela tiver uma empresa, por exemplo, e não recolheu. Porém, de forma facultativa, como sendo autônomo, né, ela não tem como recolher esse retroativo. E vale lembrar que, mesmo tendo a comprovação da atividade, sempre é importante olhar para isso e entender cada situação na sua particularidade. Nem todo mundo. O INSS vai sempre aceitar, né? Tu vai lá pedir uma guia para ele de pagamento retroativo, ele vai emitir, você vai pagar, achando que isso vai ser importante para a tua aposentadoria. E no momento, pode ser que ele não considere. Então, é importante olhar para isso com bastante atenção antes de pagar.
O autônomo. Tem muitos vendedores autônomos, pessoas que trabalham com autônomos aí. Qual é o tempo que eles têm que fazer o recolhimento? Ele recolhe, todo mês recolhe o INSS, tá? Mas qual é o tempo de idade que ele vai ter? É o mesmo 65? É o mesmo...
As regras de aposentadoria para o autônomo são as mesmas regras gerais.
Bom, a Lenir diz que o seu esposo tem 65 anos, Leise, e paga MEI, paga o MEI.
Ele precisa de 15 anos contribuídos. Se ele tiver 15 anos
olha,
com o MEI, ou antes do MEI, ou juntando os dois períodos, ou com rural e MEI, independente de qualquer... Ele precisa ter 15 anos de contribuição. Se ele tiver 15 anos com a idade que ele tem de 65, ele já está aposentado e não sabe.
Volto ainda no autônomo. Ele recolhe sobre 3, 4 salários mínimos. Ele se aposenta sobre esses 3, 4 salários mínimos?
O cálculo é feito com a média de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Aí o cálculo vai depender de cada, da regra que ele se enquadrar. Cada regra tem uma forma de cálculo.
O cálculo não é feito nos 3 últimos anos de contribuição?
Não. O cálculo é feito com todas as contribuições desde julho de 1994.
O Augusto pergunta que ele contribuiu para o INSS depois de aposentado. Ele tem como buscar esse recurso que ele contribuiu?
Infelizmente, não. Não tem. Esse ele dá de presente para o governo.
Nossa. Bom, tenho 31 anos de contribuição, 48 anos de idade. Como fica a situação da minha aposentadoria? Tem como que funciona como pedágio?
Sim, precisa cumprir o pedágio, precisa ver o requisito da idade.
Tem que contribuir.
Claro que vai depender do tempo, que nem teve uma outra situação parecida antes, o tempo de contribuição que a pessoa tem na data da reforma, 12 de 11 de 2019, é que vai direcionar a pessoa para as regras de transição. Então, a gente precisa entender o tempo lá atrás para poder direcionar para as regras atuais.
Como é que as pessoas que ganham sobre um salário mínimo ou um salário mínimo e meio, esse negócio todo, eles podem fazer para aumentar a sua aposentadoria? Tem algum...
Planejar. No planejamento, nós fizemos inclusive isso, simulação de contribuições futuras, né? Para ver o que. Principalmente para o contribuinte individual. Quem tem carteira assinada não consegue mexer muito, sim, nas contribuições. Mas o contribuinte individual, empresário, até mesmo o MEI tem como mexer. Então é importante planejar para isso também, para tentar buscar uma aposentadoria mais vantajosa ali. E eu falo sempre também, não só uma aposentadoria, mas a gente tem que pensar de um modo geral na família, né? Se eu vier a faltar, como é que eu deixo a minha família? Né? Eu preciso pensar nisso.
Só a última aqui, ó. Olha só, várias e várias perguntas. Eu vou lhe passar o nome dessas pessoas, a senhora entra em contato com elas.
Claro, sem dúvida.
Então tá, só para fechar aqui, ó. Eu tenho auxílio doença, tá? Tenho auxílio doença. E daí foi fazer a perícia e o perito negou, mesmo com o auxílio-doença. Ela tem como reaver essa situação do auxílio-doença?
A gente tem como verificar o porquê que o perito fez essa negativa, né? Porque às vezes faltou alguma informação no atestado, no laudo. É importante olhar. Vale lembrar sempre, né, Ladmir, que a gente tem esse atendimento na Viver e que a gente não cobra esse primeiro atendimento para conseguir entender a situação de cada cliente. Porque aqui a gente está debatendo e é algo muito genérico. Exato. Mas às vezes a gente avalia, né, de uma forma mais profunda, documentação e tudo mais, e a gente consegue achar outras alternativas. Então, é importante planejar e conversar com a gente para a gente poder entender cada caso na sua particularidade e dar a direção certa.
Olha, qual é o horário de atendimento da Viver Aposentadoria em Vaquaria?
Nós trabalhamos das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 até as 6 da tarde. Aos sábados, nós trabalhamos das 9 da manhã às 11h30. Todos os sábados.
O endereço da Viver, na João Teodoro Duarte.
João Teodoro Duarte, 332, pertinho da Quiútil, ali em frente ao Zamban.
Bem em frente ao Zamban.
Isso aí. O nosso telefone de contato, então, para o WhatsApp é o 981059130, e o nosso telefone fixo é o 3232-4611.
9h56. Obrigado, Leiser, pela sua presença aqui nos estúdios da tua Rádio Fátima, trazendo esses importantes esclarecimentos que é a aposentadoria.
Olha, ficou aqui mais de 10 perguntas aqui. Excelente. Obrigado à audiência aqui. Aí também, né, Betão?
Eu
vou te passar o nome dessas pessoas e o telefone para a senhora, então, responder. O pessoal que nós não conseguimos, obrigado. Eu e o Betão estamos agradecendo aí pela companhia de vocês, mas a Leise e o pessoal vai entrar em contato para responder e tirar dúvida de vocês aí. Ok, Leise?
Certinho. Muito obrigada, Ladmir. Obrigada, Betão. Obrigada a todos os ouvintes aí que participaram. Agradeço bastante e fico à disposição aí no que eu puder auxiliar.